Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de iniciarmos a audição das entidades hoje convocadas por nós e convidadas a propósito dos requerimentos, ainda precisámos proceder à nomeação do relator, que ficou, conforme ficou conversado na última reunião, e, portanto, passava de imediato à nomeação de relator sobre a deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia COME 2024-495, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento UE 2020/2220, no respeitante a medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, FEADER, para a prestação de assistência adicional aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais, eventual nomeação de relator. Isto é uma matéria muito importante para nós, como vos dei nota na última reunião. Na próxima semana necessitamos apresentar o relatório, por forma a que ainda vá para a Comissão de Assuntos Europeus. O prazo desta iniciativa é perentório e, portanto, está muito próximo. Perguntava primeiro se entendem as senhoras e senhores deputados que a Comissão de Agricultura e Pescas deve proceder ao escrutínio desta iniciativa europeia. Alguém entende que não devemos escrutinar esta iniciativa? Sr. Deputado Nelson Brito. Sr. Deputado, nós não estamos na período antes da ordem do dia. Se não se tratar de nenhum assunto específico na nossa ordem de trabalhos, passaríamos para os outros assuntos, que é a altura em que todos os assuntos podem ser levantados naturalmente pelos grupos parlamentares. Nos outros assuntos, todas as matérias que se entenda que existe no final, é no fim da reunião, Sr. Deputado. Mas se se pretende, no fim do... Sr. Deputado, permita-me. No caso de pretender, no fim de se nos pronunciarmos sobre este ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a deliberação da Comissão, se entenda ou não que deve ser feito o escrutínio desta iniciativa europeia, que é do âmbito de competência da 7ª Comissão, a matéria sobre a qual versa e que está precisamente a uma semana da necessidade de entrega deste relatório à CAI. Portanto, eu perguntava nesta matéria aos grupos parlamentares e depois pretendo fazer uma interpelação à mesa, seria dada a oportunidade de a fazer. Senhor Deputado, eu ia-lhe pedir um favor para que as entidades fiquem deste lado. Era só por isso. Perguntava agora novamente se algum grupo parlamentar entende que não devemos proceder ao escrutínio desta iniciativa. Perante o silêncio do escrutínio da iniciativa, passaremos à nomeação de relator. Então, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator para esta iniciativa. Sr. Deputado Amilcar Almeida, eu próprio percebi pelo gesto, mas pedia-lhe para que ficasse registada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, serei eu próprio o relator.
Portanto, o relator será o Sr. Deputado Amilcar Almeida do PSD, Sr. Deputado, com a nota que já sabe que terá que ser para a semana. Na próxima reunião teremos que apreciar este relatório, sob pena de já não estarmos em tempo útil para este escrutínio. Terminada esta nomeação de relator, Sr. Deputado Nelson Brito, para uma interpelação à mesa.
Senhora Presidente, eu venho colocar novamente aqui uma questão que me parece oportuna até após este ponto, que a Senhora Presidente, permita-me, no meu entender, fez corretamente, não tem que estar com a apreciação de correto ou não da minha parte, mas fez corretamente, colocou precisamente o escrutínio desta questão europeia, precisamente à apreciação da nossa Comissão. E bem, e fê-lo bem, porque colocou na ordem de trabalhos, ou pelo menos antes da ordem de trabalhos, mas numa das ordens do dia. E continuamos, por parte do grupo parlamentar do PS, a estranhar porque é que não vem o projeto de resolução da língua azul para nós nos pronunciarmos aqui se colocamos também ou não. E que tem cabimento no mesmo número 2, não como vem a questão europeia, mas na questão urgente ou inadiável, salvo erro, que são as duas menções que vêm. A senhora Presidente, peço-lhe desculpa, ir-me-á dizer que não é o seu entendimento, mas a questão, permita-me, já estou a colocar as suas justificações como plausíveis, mas não é, Sra. Presidente, permita-me dizer assim, que deve de apreciar, somos nós, tem que colocar e nós apreciamos se é ou não matéria urgente ou inadiável a questão do projeto de resolução. Tal como fez agora com a questão europeia. Aquilo que é a interpretação que cada um de nós dá, poderá ser a interpretação que cada um dá, ou o pensamento que tem, ou a ideia que tem. A questão é que, já na última reunião que tivemos, que vieram e versaram sobre quatro requerimentos que fizemos, ficou, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por colocar esse quinto ponto, e que foi numa figura da alteração da ordem de trabalhos proposto, mas depois chegou-se à conclusão que tinha que ser aprovada por consenso, faltando a alguns grupos parlamentares, esse consenso não seria possível traduzir. Percebemos isso. Hoje mantemos o erro. Na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mantemos o erro. Deveria ter sido colocado também o projeto de resolução e nós pronunciávamos tal e qual como pronunciámos agora, se obstávamos ou não à apreciação deste ponto sobre as europeias. O pensamento que a Sra. Presidente nos pode traduzir será o seu pensamento, a sua interpretação, louvo a sua interpretação, mas somos nós, no pleno da Comissão, que deveríamos apreciar e não a interpretação vinda da mesa. Disse.
Obrigada. Sr. Deputado, retomando esta discussão que já tivemos parcialmente na reunião anterior, queria lembrar-lhe que o escrutínio desta iniciativa europeia não depende de qualquer interpretação. Nos termos da deliberação da Conferência de Líderes quanto à suspensão dos trabalhos, está especificamente previsto, no número 2, precisamente, que, sem prejuízo do referido número anterior, ou seja, da suspensão dos trabalhos parlamentares, matérias relacionadas com o Estatuto dos Deputados, escrutínio de iniciativas europeias, bem como outras que mereçam, e essas sim, por consenso, o escrutínio das iniciativas europeias, especialmente uma iniciativa europeia, como é o caso da presente, que se não for escrutinada até à próxima semana, perde-se pura e simplesmente a oportunidade deste escrutínio, porquanto há um prazo perentório que faz com que caduque o direito de escrutínio, portanto não carece de deliberação, porque é um dos casos que está especificamente previsto. Relativamente ao projeto de resolução, Sr. Deputado, tentando naturalmente adivinhar aquilo que eu disse, porque se está a referir, presumo eu, à que foi a opinião que já lhe deixei expandida na última reunião, quero dar-lhe nota do seguinte, que me parece que não é despiciando no seguimento da interpelação à mesa que acabou de fazer, que é o seguinte: a solicitação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, julgo que há cerca de uma hora, via mail, circulou por todos os grupos parlamentares para que se pronunciem se estão ou não de acordo para que ela seja colocada na ordem de trabalho da próxima sexta-feira. Porquanto, nos termos da deliberação, tal dá-se por consenso, mesmo que tal na revista caráter de urgência, e se todos os grupos parlamentares, por consenso, entenderem que devemos colocá-la na ordem de trabalhos, de acordo com o e-mail que foi distribuído a todos os grupos parlamentares na pessoa dos seus coordenadores e também à mesa, também foi distribuído também à mesa, portanto, havendo pronúncia no sentido positivo, ela será colocada na ordem de trabalhos da próxima sexta-feira. Portanto, isso seguiu já para todos, talvez há cerca de uma hora, não tenho o e-mail aqui comigo, mas é uma questão de confirmar, mas esse e-mail já foi distribuído por todos e, portanto, todos terão a oportunidade de se pronunciar sobre essa matéria. Sim, Sr. Deputado,
para que efeito? Sra. Presidente, se me permite, nós não colocámos para sexta-feira o requerimento que se reportou precisamente agora, Sra. Presidente, não colocámos para sexta-feira. Tem que ser antes da audição do Sr. Ministro, que é assim que também faz sentido para nós. Qualquer das formas, voltamos a reafirmar que assuntos urgentes parece-nos que gera consenso, ou há de gerar consenso, que uma crise sanitária como aquela que estamos a viver no caso da língua azul, que é sobejamente reconhecida por qualquer um de nós sem ser entendido especificamente na matéria, mas pelos dados que todos somos levados a perceber e que somos confrontados por as várias ações políticas que teremos feito junto das associações, junto do terreno e aqui no próprio desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Agricultura, percebemos a calamidade que, de alguma forma, esta questão da doença azul tem colocado. Por isso, quando o número 2 que aludiu refere a assuntos inadiáveis e urgentes, uma matéria de crise sanitária como aquela que estamos a viver na língua azul, parece-nos que é sobejamente unânime que será reconhecido essa urgência, tal e qual como diz. Por isso, era uma matéria que já deveria ter sido reportada, já deveríamos ter amendado de mão, já deveríamos ter tido tempo naquilo que foi, nomeadamente, a última reunião com caráter de urgência que forçou sobre os 4 requerimentos que fizemos. A Sra. Presidente mantém, na minha opinião, já lhe disse na última reunião, mantém uma interpretação que não é, de alguma forma, condizente com aquilo que são as dificuldades, de certeza, passada por os produtores e por este tema da língua azul. E não estar a atribuir um caráter de urgência a um projeto de resolução que versa sobre medidas a ser tomadas no campo da vacinação, no campo do cálculo dos prejuízos e também do ressarcimento desses prejuízos, e estarmos a encobrir que não é urgente ou que essa interpretação pode não ser urgente, penso que não é um bom trabalho que nós fazemos. Poderíamos ter feito um trabalho até aqui, encontro àquilo que era as necessidades que estamos a sentir por parte dos produtores e das associações. Não o fazendo, continuamos a adiar aquilo que é o nosso papel, aquilo que é o papel que, de alguma forma, estamos investidos, que é desenvolvendo o nosso trabalho de deputados, desenvolvendo o nosso trabalho que, muitas das vezes, provém do terreno e daquilo que é as auscultações que ouvimos no terreno, estarmos a encobrir, de alguma forma, num caráter não urgente. Nós, no Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não aceita, de alguma forma, essa visão, não digo interpretação, visão de não urgência. Poderíamos já ter feito, e tivemos a oportunidade disso, e continuamos a adiar. Acho que, para além de termos tido um erro, continuamos a querer manter o erro, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente a todos os assuntos que expendeu, como lhe disse, eu me coloquei à consideração de todos os grupos parlamentares, porquanto, nos termos regimentais, as alterações à ordem do dia e as solicitações devem ser realizadas com 48 horas de antecedência. Todos os e-mails do Partido Socialista chegaram-nos já há cerca de uma hora e qualquer coisa, 2 horas, e por uma questão de cumprimento até daquilo que são as nossas normas regimentais, obviamente que colocá-lo-emos para sexta-feira, sendo que, Sr. Deputado, independentemente daquilo que é a oportunidade política, e portanto, e não vou estar aqui quando temos imensas entidades à nossa espera para serem ouvidas antes, aquilo que é a oportunidade política eu compreendo perfeitamente. O que é urgência, compreendo também perfeitamente. Entendo que é urgente, e parece que todos convergimos nessa questão, ouvir todas as entidades e daí termos feito um esforço hercúleo para que hoje estivéssemos a ouvir já todas as entidades, da mesma forma que repetimos esse esforço hercúleo para que na sexta-feira, após a votação final global do orçamento, fechemos o restante das audições, que são as dos membros do Governo, que naturalmente não podem ser em simultâneo, para que consigamos fechar todas as audições em relação a esta matéria. Um projeto de resolução, Sr. Deputado, por natureza é uma recomendação ao Governo que não tem caráter vinculativo e, portanto, na verdade, recomenda ao Governo o que quer que seja, independentemente do projeto de resolução em causa e daquela que é a importância da matéria, que eu naturalmente jamais negarei, porque eu julgo que ela é importante de facto, e sabe isso, e portanto eu julgo que isso seja bastante do conhecimento de todos, que é uma matéria que a mim muito preocupa. Mas não obstante, um projeto de recomendação dificilmente se poderá enquadrar naquilo que é urgência de algo que perentoriamente não pode produzir efeitos após o período de suspensão dos trabalhos. Tanto assim é, Sr. Deputado, naquela que é a minha interpretação, que de facto, inclusive a Comissão de Transparência, que tem especificamente também excepcionada o levantamento de imunidades, apenas reuniu para emitir parecer em casos que notoriamente o prazo era perentório e não conseguia aproveitar o ato processual e cumprimento do prazo que estava pré-estabelecido. Outros pareceres, tanto quanto sei, nem sequer não houve reunião para os mesmos, precisamente porque a própria transparência, que especificamente tem um regime excepcional, apenas fez um levantamento de imunidade, que foi estes dias, todos nós votámos no plenário, recordar-se-á na semana anterior, julgo que na sexta-feira, não quero falhar, mas julgo que na sexta-feira houve inclusive verificação do quórum na primeira hora para que houvesse um levantamento de imunidade, precisamente porque o ato processual a que se referia não podia aguardar pelo fim do período orçamental. E, portanto, independentemente do mérito da matéria que ali está. Quanto ao mais, sendo que também diz a deliberação que, se todos concordarem, após solicitação de colocação na ordem de trabalhos que foi feita hoje, recordo-lhe, Sr. Deputado, nada teremos a opor que na próxima sexta-feira entre na ordem de trabalhos o projeto de resolução.
Peço desculpa, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, eu acho que estamos a chegar a um ponto limite daquilo que é admissível do ponto de vista do trabalho parlamentar. O Partido Socialista entregou um projeto de resolução em outubro sobre a situação da língua azul. Mais tarde, o Partido Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Chega e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentaram requerimentos dando conta da urgência da situação no país. Milhares de animais mortos, dezenas de explorações agrícolas por todo o país afetadas, milhões de euros de prejuízo. A interpretação, na nossa opinião, abusiva da Senhora Presidente foi rejeitar os dois requerimentos, achando, não pode ser interpretado de outra forma, que a situação não era urgente e, por isso, não se aplicava o número 2 do despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. O Partido Socialista resolveu pedir uma reapreciação da decisão da Senhora Presidente. E o Chega também. A Sra. Presidente resolveu marcar a reunião, o que só se pode depreender que admitiu, afinal, que a situação era urgente, como dizia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Mas fez uma questão, quanto a nós, abusiva, que é quererem escolher e interferir sobre as opções de cada grupo parlamentar da forma como intervêm no debate. Ora, aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República quer com o despacho, se me permite a nossa interpretação, é que o Parlamento, mesmo durante o período de discussão orçamental, perante situações urgentes, discuta aquilo que interessa ao país. Ora, se esta Comissão aceitou que a situação da língua azul é uma situação urgente, não me parece que caiba à Senhora Presidente escolher o modelo parlamentar com que cada grupo intervém nesse debate. Não lhe cabe a si esse poder. Não lhe cabe a si. Isso é, aliás, algo que está muito próximo da censura. E aquilo que se devia ter ouvido a Senhora Presidente, já na semana passada, era um pedido de desculpa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por não ter incluído o projeto de resolução que está desde outubro na Comissão, na agenda de trabalho, sobre a situação urgente da língua azul. Não foi isso que a Senhora Presidente fez, nem vou repetir os vários argumentos que deu ao longo da reunião. Perante o Partido Socialista pediu novamente o agendamento deste projeto de resolução na reunião em que vamos discutir a situação com os produtores, com os criadores e também escrutinar o papel do Governo. A Senhora Presidente insistiu no abuso das suas funções, fazendo censurar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é um grupo que tem tantos deputados quanto o grupo a que a Senhora pertence. Ora, a Senhora Presidente tem que gerir esta comissão com o mínimo de isenção. Não pode fazer suas as dores do Governo. Não é esse o seu papel enquanto Presidente da Comissão de Agricultura. Se quiser defender o Governo, pede a substituição na mesa por um dos vice-presidentes e vem defender o ponto de vista do PSD, do seu grupo parlamentar ou do Governo. Aí tem que ter alguma isenção. A Senhora Presidente não pode escolher o modelo parlamentar com que cada grupo intervém nos debates. Isso não está à sua altura. E perante aquilo que se passou na última reunião, aquilo que devia ter feito, na nossa opinião, era ter agendado o projeto de resolução juntamente com a audição das entidades que estão, infelizmente, à nossa espera, há pelo menos 15 dias à espera da Comissão de Agricultura e que a Senhora Presidente decida sobre os requerimentos que apresentamos aqui. Não o tendo feito, teria que ter perguntado a todos os partidos políticos, a todos os grupos parlamentares, se achavam que aquilo que foi o pedido expresso do Partido Socialista na última reunião devia ou não devia ser atendido. Senhora Presidente, não pode fazer veto de gaveta e censurar uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, repito, é tão grande quanto o seu grupo parlamentar. Nem que fosse do mais pequeno grupo parlamentar. Não tem esse direito. E aquilo que acabou de dizer não resolve o problema. Porque aquilo que o Partido Socialista tem tentado fazer é resolver um problema de vício da sua opção de não agendar o projeto de resolução do Partido Socialista. E, portanto, nós não podemos continuar com isto. estamos no limite daquilo que é aceitável, porque achamos que estamos perante um ato de censura da Presidente da Comissão da Agricultura a um grupo parlamentar. Hoje, o Partido Socialista, amanhã, outro grupo qualquer. Isso não pode acontecer. Portanto, aquilo que pedimos é que a Senhora Presidente tenha a noção que, depois de ter sido eleita pelo Partido Social Democrata, está em funções do Parlamento, institucional do Parlamento, para conduzir uma comissão e que tem que ter essa largura democrática para gerir de igual forma os direitos e os deveres de cada grupo parlamentar. O Partido Socialista requereu a semana passada o agendamento deste ponto, Sra. Presidente. A Sra. Presidente abusou dos seus poderes ao não agendar este ponto e agora vem dizer que não tem o consentimento dos grupos parlamentares. Teve uma semana para o fazer. Já não precisa, porque agora o Partido Socialista pediu diretamente e estamos no limite de apresentar um protesto formal à forma abusiva como a senhora censura uma iniciativa do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Primeiro, e antes de mais, dizer-lhe que sempre pautei toda a minha intervenção nesta comissão pela maior isenção. Faço em relação a todos os grupos parlamentares, independentemente da sua dimensão, que trato sempre em igualdade de circunstâncias. Coisa diferente, Sr. Deputado, é tentar imiscuir-me na luta político-partidária, como aqui acabou de ser feito, na qual eu não participo enquanto Presidente desta Comissão e nunca participei. Mas a Comissão... Sr. Deputado, permita-me terminar. Eu ouvi-o atentamente enquanto fez toda a sua intervenção, que fez de forma livre e democrática, como é assim que tem que ser, e portanto eu não... E eu não interrompi ninguém enquanto falava. Não, Sr. Deputado, não fiz isso. Não fiz, não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, permita-me agora acabar a minha intervenção. Deixe-me terminar a minha intervenção. Se me permitirem terminar a minha intervenção, eu terminá-la-ei. Se não me permitirem, não o farei, portanto, e portanto os grupos parlamentares podem depois agir consoante entenderem relativamente a essa matéria. Aquilo, fazendo história, já agora, porque também parece-me que é importante fazer história, este projeto de resolução deu entrada na Assembleia da República dia 29 de outubro. Dia 29 foi quando foi distribuída à Comissão, Sr. Deputado. Mas foi distribuída à nossa Comissão dia 29 de outubro. Portanto, isso é algo que não diz respeito à Comissão, tendo os trabalhos da Comissão sido interrompidos a seguir. Sendo que, por deliberação da Conferência de Líderes, foram suspensas todos os trabalhos das comissões, não desta Comissão, mas de todas as comissões. Durante este período de suspensão, nenhuma iniciativa legislativa foi discutida em nenhuma outra comissão. Nenhuma iniciativa legislativa foi discutida em nenhuma outra comissão. As únicas exceções que foram abertas para interrupção da suspensão dos trabalhos foi na Comissão de Saúde, para audição de uma série de entidades e apresentação de requerimentos relativamente à questão do INEM, e na sétima comissão, a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PS, para a apreciação do problema grave que nós vivemos relacionado com a questão da língua azul. Também foi, para além desta matéria, aberta a discussão de dois requerimentos que têm a ver com a área das pescas, nomeadamente com a questão das swaps nas cotas pesqueiras. Portanto, derivadas e na sequência de declarações que terão sido feitas a quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Eu não estive presente, como sabem, nessa audição, no entanto, terá ocorrido nessa altura e, portanto, foram abertos estes requerimentos e outro, naturalmente, porque as matérias estão correlacionadas e há requerimentos que se referem a várias delas, à questão do Circa. E estes requerimentos foram apresentados e, atendendo à urgência e emergência da situação, nos termos da nossa deliberação, foi perguntado aos grupos parlamentares se se opunham a que houvesse a discussão destes requerimentos. Sendo que, na anterior discussão e na anterior reunião, quando a colocação da questão do projeto de resolução foi referido por mim, queria colocar à consideração de todos os grupos parlamentares para se pronunciarem se estavam a favor da discussão deste projeto de resolução. Na verdade, por escrito, nenhum grupo parlamentar se pronunciou sobre esta matéria, nenhum. Se me deixarem acabar, eu terminarei também. Não obstante, durante a própria reunião, o grupo parlamentar do PSD ter referido que não achava oportuna a discussão deste projeto de resolução. Portanto, também, tal como tudo está registado. Senhor Deputado, eu ouvi-vos atentamente durante uma longuíssima intervenção, tenho que me permitir a mim também fazê-lo. Tendo chegado por escrito um e-mail do grupo parlamentar do PS sobre esta matéria, tendo chegado... E do senhor deputado? Eu julgo que todos os senhores deputados estavam presentes quando isso aconteceu. Eu julgo que todos os senhores deputados... Permita... Mas os senhores deixam-me terminar. Mas os senhores deputados permitem-me terminar. Mas os senhores deputados permitem-me terminar. Os senhores deputados permitem-me terminar.
Mas foi dito.
Permitem-me terminar. Se os senhores me permitirem terminar, eu terminarei, senhores deputados, tendo sido colocado hoje à consideração que se nenhum grupo parlamentar se opuser a que seja incluído na ordem do dia de sexta-feira, será incluído. Senhores deputados, terminando. Não ganhei semana nenhuma, senhor deputado, eu não ganho semana nenhuma. Isso que fique claro, que eu não ganho semana nenhuma, nem perco semana nenhuma. Nem ganho, nem perco semana nenhuma, nem o Governo ganha, nem perde semana nenhuma por causa de um projeto de resolução. Portanto, tínhamos de ter esta clara noção. Dito isto, caso os senhores deputados pretendam tomar alguma iniciativa, estão todos à vontade. Um protesto formal, estão à vontade também. Levar a questão à Conferência de Líderes, à vontade estão, senhores deputados. Senhores deputados, sendo que, se nos permitissem, nós temos uma série de entidades, senhor deputado Pedro Frazão, só um momento, temos uma série de entidades a aguardar para serem ouvidas, muitas delas em videoconferência, e portanto pedia, se temos condições para continuar. Senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa no sentido de clarificar o facto que a Sra. Presidente indicou agora, e obviamente que ainda não temos acesso à ata da última reunião, que ela não foi produzida e não foi aprovada pela nossa reunião, mas a Sra. Presidente referiu que ouviu na última reunião que o grupo parlamentar do PSD se tinha oposto à discussão. Eu não me lembro desse facto, portanto gostava de clarificar se de facto mantém essa posição e se o grupo parlamentar do PSD também confirma que na última reunião se opôs à inclusão na ordem de trabalhos de hoje da discussão do projeto de resolução do grupo parlamentar do PS. Gostava que isso ficasse esclarecido, até para nós podermos aprovar ou não aprovar aquilo que vier escrito na ata da última reunião.
Sr. Deputado, não vi também a ata, como sabem, aliás, nenhum de nós viu a ata. Essa é a memória que eu tenho do assunto e, portanto, é essa que eu estou a referir. Não sei o que é que vai vir na ata, como sabe, Sr. Deputado, não sou eu que escrevo as atas, nem controlo o conteúdo das atas, são os serviços e isso, naturalmente, que ver-se-á. Tudo fica em ata, Sr. Deputado, tudo fica gravado, tudo que é dito aqui está gravado e, portanto, desde que seja falado ao microfone, tudo fica gravado. Os apartes é que não ficam. Os apartes é que não ficam. Pedro Frazão.
Sr. Presidente, eu agradeço a sua clarificação, que não clarificou absolutamente nada, na verdade. A Sra. Presidente disse que tinha sido a sua interpretação e da sua memória, mas eu acho que, em abono da verdade, era bom deixar que houvesse uma expressão do próprio grupo parlamentar do PSD do que é que terá sido dito, porque senão, obviamente, da parte do meu grupo parlamentar, eu irei pedir aos serviços a extração dos áudios para analisarmos muito minuciosamente aquilo que foi dito e que não foi dito. E, de facto, se, como eu me lembro, não foi dito por parte do grupo parlamentar do PSD que existia uma oposição à discussão desse projeto hoje, eu penso que a Sra. Presidente fica numa posição muito, muito frágil. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dito isto, com todas estas matérias, passaríamos a... Isso é uma opção do PSD, Sr. Deputado, não me cabe a mim, como deve calcular, pôr o PSD a falar ou a não falar. Não é esse que eu tenho que fazer. Agora sugeria, Srs. Deputados, sigamos em frente. Sr. Deputado, vamos agora passar. Vamos passar. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, não estava para intervir sobre este ponto, porque, de facto, temos um conjunto de entidades à nossa espera e tudo isto era verdadeiramente escusado. E era verdadeiramente escusado porque a Sra. Presidente, a mesa, deveria ter acautelado em tempo útil o que está a acontecer aqui. Eu já agora devo dizer que sou pena de estar distraído ou de estar ocupado noutras reflexões, mas não me recordo, sinceramente, de ter ouvido nenhuma oposição da parte do PSD à discussão de um tema que me parece, de facto, de maior urgência. Mas eu pedi a palavra, Sra. Presidente, também para lhe pedir, com a vantagem de ser jurista, para comentar o alcance do número 2 do artigo 100 do Regimento da Assembleia, e que diz... A ordem do dia é fixada por cada comissão parlamentar ou pelo seu presidente, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares na comissão parlamentar. Pergunto, além do comentário que faz ao alcance desta norma, se nesta reunião, como noutras, infelizmente, se sim ou não costuma ouvir os representantes dos grupos parlamentares nesta comissão e se, em particular, em relação a esta questão concreta, que foi colocada de forma, diria, enfática, ou mesmo dramática, na reunião anterior, se não considerou necessário consultar os vários grupos parlamentares sobre a urgência do agendamento deste projeto, sem embargo, de reconhecer o direito a ter uma interpretação própria, como, aliás, expendeu na última reunião. Sucede que, salvo melhor opinião, a interpretação própria que, pelos vistos, tem sobre o poder de agendamento não pode preterir a formalidade da audição dos representantes dos grupos parlamentares. E disse, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente àquela que é... Nós temos as reuniões de mesa e coordenadores e a fixação da agenda... Temos mensalmente, Sr. Deputado, de acordo com... Foram suspensas durante o período orçamental, como aliás são sempre, porque é um período em que os trabalhos das comissões ficam suspensos. A nossa reunião é no início de cada mês e no início do mês estávamos em período de discussão já do orçamento e, portanto, haverá uma reunião de mesa e coordenadores imediatamente a seguir, no início do mês. Aliás, de acordo com aquilo que foi combinado entre todos. Haverá sim, Sr. Deputado. Quanto à fixação da ordem do dia, Sr. Deputado, admito que nem sempre consulto os grupos parlamentares, sendo certo que a fixação da ordem do dia é sempre pela ordem dos pedidos de audiência ou audição que estão pendentes numa ordem que os serviços têm, que nem sequer, que não sou eu sequer que controlo no sentido de tomar opções, mas sim os que estão há mais tempo pendentes, e os projetos de resolução que são agendados imediatamente quando os grupos parlamentares o requerem, sendo que alguns ficam durante meses e após várias insistências é que conseguimos uma resposta para saber se são discutidos em comissão e plenário, e são normalmente, depois solicitados aos grupos parlamentares, se pretendem discuti-los, eles são imediatamente colocados na ordem seguinte, aliás, nos termos normais. E a distribuição das iniciativas também é feita e imediatamente distribuída de acordo com aquilo que venha da Conferência de Líderes e que nos basta de Sua Excelência o par da mesa, e portanto aquilo que é distribuído à Comissão é imediatamente distribuído para nomeação de relator, e logo que os senhores deputados preparam os seus relatórios, obviamente que é marcado para a primeira reunião. Portanto, agora, se me permitem, gostaria de começar a ouvir as nossas entidades que estão há imenso tempo à espera, já há quase uma hora que estão a aguardar o início desta reunião, e começávamos a ouvir os requerimentos e o nosso trabalho, sendo certo que na próxima reunião de mesa e coordenadores os senhores deputados terão a oportunidade de todas as reclamações e de conversarmos, que eu julgo que de facto há matérias que precisamos conversar na próxima mesa e coordenadores. Portanto, se me permitem, iríamos chamar as entidades.